Um oferecimento CCR, gente boa, mundo bom, vá sempre em segurança. CCR, viva o seu caminho.
Olá, sou Renato Okumura, repórter do Estadão, e este é o podcast do Summit Mobilidade 2022, que promoveu debates sobre temas de vital importância para o setor, seu desenvolvimento no Brasil e os caminhos a serem seguidos daqui para frente. Neste programa, vamos falar sobre como a vinda do 5G pode impactar no transporte urbano e que novas modalidades a internet de alta velocidade pode trazer no futuro. E mais, como a geração de novos negócios multiplica as alternativas de compartilhamento e a liberdade de escolha dos usuários. Nossos convidados são o diretor automotivo e de desenvolvimento de mobilidade da Ipsos no Brasil, Marcelo Pereira. O presidente da Associação Brasileira Online to Offline, Victor Magnani. O vice-presidente Latam da unidade de ônibus da BlaBlaCar, Frederic Ollier. E o CEO e cofundador da Boozer, Marcelo Abrita. Além deles, participam também o gerente sênior de tecnologia para manufatura da Stellantis para a América do Sul, de Jean Castro, a diretora de vendas B2B Latam da Motorola Mobility, Georgia Sbrana, o presidente da Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos, Marcelo Nunes, e o CEO da ClickBus, Felipe Klein. Marcelo Pereira, da Ipsos, acredita que a entrada do 5G no Brasil vai criar uma nova forma de mobilidade nos centros urbanos, ajudando no controle de tráfego e na segurança das vias.
Você tem aí itens como o chamado V2V, que é o veículo conectado com outro veículo, onde eles trocam informações sobre o trânsito, e aí ele consegue até, através de uma redução de velocidade que um determinado veículo identifica por um acidente, já avisar os carros que estão na sequência, que têm o mesmo sistema, de que há uma necessidade de redução de velocidade, porque há uma interrupção, uma lentidão na via. Você tem também, dentro disso, comunicações que vão acontecer entre o veículo e as pessoas, né? O usuário do veículo, na questão de como que ele está com reconhecimento facial dentro do veículo, com a questão da utilização da internet dentro do carro. Você tem como que o carro vai se comunicar com toda a infraestrutura da rua, os semáforos, tá? Abertura e tempo de semáforos, a questão de estacionamentos com vagas disponíveis, até mesmo a abertura de locomoção de uma ambulância que está vindo na rodovia. Então, o que a gente vê nas pesquisas é que o 5G ele vai abrir um horizonte, tá, muito promissor para a questão de um futuro de uns deslocamentos mais assertivos, tá, mais flexíveis e autoadaptados com a situação do momento, horários de pico, o momento em que você tem pessoas que se deslocam mais para o trabalho, como que ele vai fazer essa comunicação e informar que passa a ter aquele momento um volume muito maior de veículos transitando nas ruas, o momento do transporte público. Então, o que a gente vê inicialmente é, há uma expectativa, né, da população de que o 5G vá trazer para eles uma interconectividade muito maior, e com isso vai trazer para ele também uma tranquilidade em seus deslocamentos, uma tranquilidade em como ele vai transitar nas cidades.
Já Victor Magnani, da Online to Offline, diz que o impacto do 5G será enorme nas atuais plataformas de mobilidade e mudará a nossa relação com as montadoras.
Isso começa, essas mudanças, esses impactos para as plataformas, seja um impacto direto ou indireto, começa na fábrica. Então, o 5G, pelo fato dele ser muito mais veloz e ele comportar um maior volume de dados trafegados, eu vou ter um ambiente em que a pessoa não precisa se deslocar até a fábrica para comprar um determinado veículo. Isso já acontece de certa forma, mas num ambiente de marketplace, um ambiente que você escolhe o veículo, escolhe os itens e aguarda em casa. Com o 5G, eu consigo colocar essa informação que o veículo está prestes a ter algum tipo de defeito, precisar de alguma peça, ou mesmo já colocar esses dados dentro da fábrica sem necessariamente eu ter pessoas conduzindo essas máquinas para a elaboração do veículo. Então, o primeiro impacto é na venda do tipo do modal, seja ele um caminhão, um avião, um VUC ou um automóvel ou uma moto. Isso tudo impacta também diretamente as plataformas digitais, porque elas utilizam desses modais para entregar os produtos e os serviços, e quando a gente tem um ambiente que a gente consegue trafegar essa informação de maneira mais rápida e assertiva, isso pode gerar mais segurança e comodidade para todo mundo que está adquirindo esses produtos. Para além disso, como eu disse que a gente precisa ter esse ambiente em que a gente tem alta conectividade, e o 5G promove isso, embora o Brasil ainda esteja muito atrás da implementação desse 5G, porque a gente precisa pelo menos do dobro de antenas nas cidades para dar conta e sustentabilidade a todo esse sistema, eu tenho uma conexão entre o que exatamente a plataforma digital está demandando de consumidores, de quanto eu vou precisar de determinados veículos e essas máquinas.
Jorge Aisbrana, da Motorola Mobility, corrobora a fala do Vitor Magnani, dizendo que a experiência do consumidor será modificada com o 5G e que essa revolução já começa no segundo semestre.
Mas o 5G, ele trabalha um ecossistema de forma extremamente ampla, né? E quem está aqui assistindo, Vitor e Marcelo comentaram, né? A gente está falando de uma cidade conectada, como é que essa cidade vai se conectar, né? Então, a gente vai ter as coisas, que é o famoso internet das coisas, a gente vai ter os devices, né? A gente vai ter os smartphones na mão das pessoas, a gente vai ter os carros conectados. Então, tudo isso, Roberta, só para ambientar, acontece porque essa tecnologia que já vem sendo estudada há muito tempo, né? Ela traz latência, melhor latência, ela traz velocidade. E aí, só para colocar a questão aqui até, no ponto do Vitor de atrasado, não atrasado, aqui para fazer uma provocação, a gente tem o 5G no mundo, né, acontecendo já há 3 anos. Né, a primeira chamada 5G foi Verizon, com um smartphone Motorola, lá nos Estados Unidos, em abril de 2019. E aí, obviamente, durante todos esses anos, com pandemia mesmo, o 5G foi sendo implementado, e hoje a gente tem mais de 200 redes 5G no mundo. A gente tem mais de 500 milhões de conexões 5G, e o que se espera é que ao fim deste ano a gente tenha mundo mais de 660 milhões de conexões. E para assustar um pouquinho aqui a turma, ao final de 27, existem estudos que falam que vai chegar a metade da população mundial conectada no 5G. E aí, onde é que está o Brasil nisso, né? O Brasil teve um leilão, né, agora, aconteceu no fim do ano passado, antes já teve o 5G DSS implementado, no segundo semestre desse ano entra o 5G nas principais capitais, que era uma base do leilão, e a gente já tem um parque de as operadoras ficando prontas, os smartphones, né, então os aparelhos já são prontos para 5G, então a gente tem tanto gama alta quanto a gama média, por exemplo, aqui no nosso mote de democratizar o 5G, porque senão não adianta, né, gente? Como é que a gente vai trazer 5G se a gente não puder ter toda a população realmente experimentando tanto realidade virtual, aumentada, tais das experiências imersivas? Então, vou pausar aqui um pouquinho, mas é isso, existe uma grande mudança, uma grande transformação em tecnologia, existe preparação para isso, então, assim, o Brasil está preparado, as redes estão sendo implementadas e a gente vai ter experiências ainda melhor, né, no segundo semestre.
Dijan Castro, da Stellantis, explica na prática como a implantação desse 5G vai auxiliar na questão da produção de veículos.
A indústria já está vivendo o 5G. Ao contrário das dificuldades que eles comentaram de escalar esse modelo nas capitais, a indústria começou isso, no caso específico da Stellantis, na planta Jeep de Goiânia, que é uma cidade afastada de Recife, mais ou menos 60 quilômetros de distância, com uma rede 5G privada. E isso elimina, gente, a necessidade de ter algumas burocracias e permitiu os primeiros cases serem construídos. É interessante comentar que a indústria automotiva é uma indústria super digitalizada, só que muitas vezes esses avanços eles ficam dentro da indústria, no processo produtivo em si. Os primeiros casos de 5G, explorando o que a Georgia comentou, eles foram feitos em cima de algoritmos de visão computacional. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade de coletar um volume significativo de informações e um tempo de resposta muito rápido o que ajuda na tomada de decisões. Esses mesmos princípios continuam sendo desenvolvidos e, muito provavelmente, eles vão ser explorados potencialmente fora do ambiente da indústria, quando os carros tiverem mais câmeras e mais sensores do que o que eles já têm hoje, e isso vai permitir que as cidades sejam mais inteligentes, que os veículos sejam mais inteligentes. O carro poderia, por exemplo, não só reconhecer uma placa de trânsito, como ocorre hoje, porque isso é mais simples, a placa segue um padrão, mas talvez um buraco numa via, conseguir comunicar-se com o carro da frente, falar com o sinal. E um ponto que eu acho que é importante deixar claro no 5G, isso também ajuda a gente bastante, os protocolos do 5G permitem um maior número de devices, de dispositivos conectados, e isso vai ajudar a massificar ainda mais. Em relação aos pontos anteriores de se essa adoção vai ser rápida ou lenta, ela com certeza vai ser mais rápida do que foram as gerações anteriores, não é só 1G, mas a cada nova geração a gente consegue fazer isso mais rapidamente, a indústria já começou.
Se pensarmos em transporte de passageiros, principalmente através de ônibus, a perspectiva é de uma revolução, segundo Marcelo Nunes, da Abrafrec.
O momento é único. Eu acho que nós caminhamos nos últimos 4 anos, 50 anos. Tanto na tecnologia, nos veículos, porque eu, além de presidente da Abrafrec, também sou CEO de um grupo, onde nós possuímos linhas rodoviárias e fretamento colaborativo também. Mas o que eu acho é essa interação, né? O mundo avançou muito, muito rápido nos últimos anos. O Brasil está correndo atrás. Hoje, as plataformas digitais, nós temos aqui 2, 3 grandes, né? A ClickBus, a BlaBlaCar e a Buzzer, que vendem passagens rodoviárias, sabem. As rodoviárias no futuro vão deixar de existir. E o fretamento colaborativo vem caminhando paralelamente às linhas regulares. E a gente costuma dizer lá no nosso grupo que a gente toma do próprio veneno, né? Nós temos as linhas rodoviárias e temos, ao mesmo tempo, o fretamento colaborativo, concorrendo conosco mesmo. Não nós, nas nossas linhas, na nossa região, outras empresas concorrem conosco. Mas o que é importante, né, nesse painel, que eu acho que é o grande start, né, o mundo mudou e o Brasil está chegando lá. Então, nós temos que aproveitar. E os ônibus estão se adequando. Hoje, a interação da mobilidade, da rapidez, e você, com 2 cliques, você consegue comprar a sua passagem, embarcar. Quer dizer, é muito rápido. E nós não podemos ficar para trás. Nós temos que aproveitar todas essas modernidades que estão acontecendo nesse momento.
Frederic Olier, da BlaBlaCar, que incentiva a famosa carona, acredita que ainda exista uma demanda reprimida por transporte coletivo no Brasil.
Temos cada vez mais uma demanda reprimida por viagens, ao mesmo tempo uma oferta que está cada vez mais cara, uma oferta limitada que eu acho que ainda vai crescer no Brasil. E você tem, ao mesmo tempo, uma tendência geral no mundo, que é essa mudança climática. Então, a BlaBlaCar, ela foi criada em 2006 para responder a parte desses desafios. Hoje, a gente tem um modelo único de marketplace no mundo e no Brasil, que é principalmente vinculado ao nosso serviço de carona, que é um modelo que fez muito sucesso no Brasil, que ainda cresce quase 90% a mais de 2019, então é um modelo que funciona muito bem no Brasil. E a gente enxerga também, enfim, acho que como todos os players aqui, que tem uma mudança e um shift muito profundo para o online, que está acontecendo, obviamente no setor rodoviário também. E a gente acredita no nosso papel de colocar todas as opções de viagens na nossa plataforma, para realmente criar o One App das viagens intermunicipais. Então, alavancando a nossa base de carona, que a gente está agora lançando esse serviço também de viagens em ônibus.
Já Marcelo Abrita, da Buser, acredita que é necessário otimizar o serviço e garantir que os ônibus rodem com sua capacidade máxima, sendo econômico para o passageiro e retirando veículos da rua.
Se você otimiza a malha e coloca os veículos mais ocupados, né? Claro que não superlotados, mas no máximo da ocupação deles, com ocupações elevadas, você está naturalmente subtraindo mais outros veículos que poderiam estar rodando. E isso é a atividade central da Buser, né? A gente não tem um operador de transporte e apenas um planejador da malha e implementador de tecnologias é praticamente explicitamente o que a gente faz. É garantir que os ônibus que estão rodando com a gente vão estar rodando com ocupações bem acima da média de mercado e com isso tem menos ônibus rodando no total. E aí você consegue ao mesmo tempo ser mais econômico para o passageiro, ser viável para o operador e ser beneficiário para o meio ambiente, né? Porque essas questões realmente estão muito em voga. Né? E acho que todo mundo no Brasil vai se identificar com o que eu vou falar, que é o quê? Quando você vê um trânsito de final de semana, aquelas cenas clássicas de jornal, né? Paulistas buscam o litoral, trânsito de 6 horas, né? Imigrantes, não tem um ônibus naquela foto, é só automóvel. Então, o maior modal de transporte rodoviário no Brasil é o automóvel, não é o ônibus. Só que cada automóvel leva 1 ou 2 pessoas, cada ônibus leva 40, ocupando mais ou menos o mesmo espaço que apenas 3 carros. Então, da mesma forma que o Uber trouxe compartilhamento para o automóvel dentro da cidade, já reduz um pouco a concentração de automóveis na cidade, a mesma coisa tem que acontecer no ônibus, para ele ser mais importante na vida das pessoas do que ele é até hoje, mas ele só vai ser mais importante se ele apresentar valor para as pessoas, se ele for mais econômico e a pessoa realmente optar por ir de ônibus ao invés de carro. E aí a gente acaba destravando esses benefícios para todo mundo.
Para Felipe Klein, a pandemia resultou em uma aceleração tecnológica para quem trabalha com passagens rodoviárias e a melhoria substancial do serviço.
Mas é um mercado impressionante, que nem o Marcelo falou, passou por grandes transformações aí nos últimos anos, super acelerado pela digitalização causada aí pela pandemia, né? Foram, infelizmente, não só para a indústria de turismo, mas para a indústria de mobilidade com os lockdowns, sofreram bastante em 2020 com a primeira onda e 2021, e agora também estamos tendo a retomada, e inclusive com uma demanda reprimida, falada aí pelo Fred. E, enfim, né, a gente olha os números e as métricas, né, então quando a ClickBus começou, a ClickBus tem pouco mais de 8 anos de existência, a gente começou em 2013, né, hoje a gente é a pioneira e a maior marketplace de venda de passagens rodoviárias, apenas 2% das passagens eram vendidas online. Né? E pré-pandemia, final de 2019, a gente olha para o número próximo dos 15%. No meio da pandemia, forçado pelos lockdowns, algumas vezes chegamos a 40%. Então, pessoas que estavam acostumadas a comprar de outras formas foram para o digital, entendendo o digital, entendendo os benefícios. E hoje a gente enxerga aí também uma métrica de próxima de 20%, 25%. Né? E essa migração para o digital também promove outros casos de uso e outras inovações. Mas voltando ao modal em si, do rodoviário, eu gosto de falar, né, como carioca que mora em São Paulo, dificilmente eu vou chegar de avião, de ônibus, mais rápido que de avião, do Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Mas eu posso chegar muito mais confortável, eu posso chegar com horários alternativos, eu posso chegar de forma muito mais econômica através do modal rodoviário. E eu acho que a oportunidade da digitalização, a oportunidade, as restrições que ainda existem das viagens internacionais, essa demanda reprimida que está acontecendo no Brasil, não só está trazendo pessoas que não usam o modal há bastante tempo, mas criando novos casos de uso também, para que as pessoas possam descobrir o modal. Né? Muitas vezes, de repente, quem vai fazer uma viagem a trabalho, tem que chegar cedo para o Berro Ilhão no dia seguinte, tem que pegar um voo de antes, consegue aproveitar o conforto do modal rodoviário, descansando no próprio ônibus, chegando para a reunião refrescado, e aí sim, tendo um ponto de vista econômico, de economia muito grande também.
E tem muito mais. Confira todos os podcasts do Summit Mobilidade no canal do Notícia no Seu Tempo, pelos principais tocadores de podcasts e plataformas de streaming.